Capítulo 27. O prato frio. Entre ambições e concessões, êxitos e fracassos, 25 anos se passaram. Após o nascimento de Keder, Sorin havia se fortalecido emocionalmente e as consequências desse fortalecimento eram visíveis em suas relações políticas. Com a presença constante do rei, as oportunidades de um golpe diminuíram e Antigon precisou se contentar com o que tinha. Os encontros com a misteriosa mulher da floresta haviam se tornado infrequentes e, depois de algum tempo, cessaram por completo. Durante toda a sua vida, Antigon não havia se relacionado com qualquer mulher, sendo, portanto, um sexagenário sem filhos, e, àquela altura, com mais lembranças do que planos. Sua habilidade política, porém, lhe permitia manter todos os cargos e honras, e ele continuava a ter a preferência de Sório nos assuntos do reino. Mesmo com a perpetuação da crise na Sindávia durante o último quarto de século, o controle de população secretamente realizado em seu hospital mantivera as provisões de alimentos suficientes para abastecer o castelo real sem alterações significativas. Desta forma, o engenhoso Antigon havia conseguido menos do que um dia desejou, mas certamente muito mais do que o filho de qualquer mascate poderia sequer imaginar. Certo dia, cavalgando lentamente pela Praça Real, Antigon foi abordado por um moleque. Freou o cavalo para dar atenção ao garoto e este lhe entregou um pequeno pedaço de papel enrolado. Tratava-se de um bilhete. Quem lhe deu isto, garoto? Perguntou Antigon, antes mesmo de ler o que estava escrito. O garoto nada respondeu, correndo em disparada para longe do cavalo. Antigon pensou em persegui-lo, desistindo em seguida. Abriu o bilhete e, logo que o viu, reconheceu quem o escrevera. Antigon, estou morrendo e só tenho a você. Por favor, volte. Era a mesma letra do primeiro bilhete que recebera muitos anos antes. Antigon imaginava que a mulher já estivesse morta e a notícia o instigou a visitá-la. Triste foi o que encontrou. Chegando ao local da cabana, quase não a viu. Grande quantidade de vegetação tomara conta das paredes e do telhado. Até entrar na casa, Antigon pensou que o bilhete poderia ter chegado tarde demais. O pequeno pátio havia se confundido com o mato dos arredores. Mal se via a trilha que dava acesso ao curso d'água. A mulher, já muito velha, contraíra alguma estranha doença e, por isso, não conseguia mais, há pelo menos um ano, ter forças para cuidar de sua casa. Antigon entrou em um quarto. A umidade da floresta há muito invadira completamente os cômodos da casa. A mulher tossia constantemente. Oh, você veio, disse ela. O que aconteceu? O que houve aqui? Perguntou Antigon. A mulher falava entre lúgubres acessos de tosse. Estou morrendo, Antigon. Por que esperou tanto tempo para mandar um bilhete? Mandei vários, mas você nunca mais voltou, disse ela. Mas só recebi este hoje pela manhã. Meu último mensageiro era um trapaceiro. Dei sorte de descobrir antes de morrer, e em troca de algumas moedas de ouro, este outro concordou em lhe entregar isto, disse a mulher, apontando para o bilhete que Antigon tinha nas mãos. E o que quer de mim? Primeiro, leia o que tenho aqui. Vai me poupar algumas palavras, disse ela. Antigon pegou das mãos da mulher uma pequena carta, desenrolando-a com extrema cautela para que não se rasgasse. Minha querida Leina, o que temos, senão o maior amor do mundo? O que temos, senão a grande desventura de um amor que não pode ser amado? Uma revelação que não pode ser revelada? Desventura maior é a minha, a quem cabe interromper, no início, um amor que, estou certo, ultrapassaria os limites da eternidade. Desventura maior é ter nascido para ser rei, quando meu desejo era o de nascer para ser seu. De ter nascido para pensar em todos, quando queria apenas pensar em você. O rei deve fazer o que deve fazer. Como gostaria de não ser eu neste momento? Mas minha existência deve transcender meus interesses pessoais. Esta é a expectativa de todos, e contrariá-la seria um grande egoísmo, além de um gesto insensato. Bem sabemos, eu e você, como a vida tem mais graça em seus momentos de insensatez. Porém, desta vez falamos sobre algo maior, sobre uma responsabilidade excelsa, a responsabilidade sobre a vida de cada cidadão de nosso reino. Obrigá-los à aceitação de nosso amor seria autorizá-los a uma postura de desrespeito a quaisquer regras, visto que nós mesmos seríamos vivo exemplo de tal conduta. Incitaríamos revoltas e ameaças, colocaríamos em risco nossa sobrevivência e meus temores seriam ainda maiores que os de agora, pois se hoje sofro perdê-la para a vida, mais sofrimento seria perdê-la para a morte. Por esta razão, e com a mais terrível angústia, sou obrigado a dizer essas palavras. Para que possamos nos proteger, precisamos nos separar. Veremos um ao outro durante toda a vida, porquanto isto é o que desejamos. Nossos sentimentos jamais morrerão. Se puder me compreender, peço que continue me amando como sempre. Mas se não puder ter a sua compreensão, que ao menos o perdão você possa me conceder. Serei um rei sem desejar sê-lo, e me afastarei de você para que possamos estar sempre próximos. O infinito é o meu amor por você. Borgos. Então esta é a mulher sobre a qual Sório me contou, concluiu Antígono. Borgos nunca se esquecera da mulher pela qual havia se apaixonado. Sim, é esta mulher, disse Leiná, retirando de seu pescoço o colar de lascas de pedra. Antígono examinou o colar e viu os nomes gravados na parte de trás de uma das pedras. Leiná e Borgos. Seu rosto foi tomado de grande espanto. Você? Leiná sorriu. Você, Leiná? Perguntou Antígono. Sim. Leiná, repetiu Antígono, incrédulo. Eu sempre pensei que seria um belo nome para uma rainha. Mas ele não quis, disse Leiná com a voz enfraquecida e lágrimas que escorriam de seus olhos. Mas você e Borgos nunca mais se viram? No dia em que ele me entregou esta carta, eu o alertei que se me deixasse, nunca mais nos veríamos novamente, disse ela, ajeitando-se na cama. Eu estava com tanta raiva que atirei a carta no meio do mato. Mas depois voltei lá para recolhê-la. Espere, reagiu Antígono subitamente, enquanto uma profusão de ideias lhe assaltava o pensamento. Você descobriu onde ele estava nas cavernas. Ele chegou a vê-la? Sim, respondeu ela. Não contei toda a verdade a você sobre este encontro. Eu entrei na caverna, curiosa para observar quem poderia estar morando ali. Quando vi que Borgos se aproximava, já não havia mais o que fazer. Não me lembro de ter sentido um aperto tão grande no peito quanto neste dia. Nem mesmo no dia em que ele me entregou esta carta. E ele? A solidão da vida naquela caverna deve tê-lo deixado perturbado. Quando me viu, parecia que tentava falar alguma coisa, mas as palavras não saíam da sua boca. Deu 3 ou 4 passos na minha direção e estendeu-me o braço como que para me tocar. Eu não consegui dizer nada. Quando seus dedos tocaram suavemente o meu rosto, ele, perdendo por completo as forças, caiu desmaiado. Julguei ser o melhor momento para sair da caverna e não retornei mais àquele lugar. Mas então ele não estava louco, concluiu Antígono. Borgos contou a Sório sobre este encontro. Sório pensava que seu pai estivesse devaneando, mas não. Aconteceu então. Sim, Antígono, aconteceu. É isso. Quando eu o encontrei nas cavernas, ele estava com planos de regressar ao castelo. Agora entendo. Ele foi alimentado pela sua aparição. Recobrou as esperanças de encontrá-la. Por isso queria voltar. O rosto de Antígono se empalideceu quando ele se lembrou de ter tirado a vida de Borgos. Sei o que deve estar pensando, disse Leinar, mas não me importo. Quando Borgos me deixou, eu sabia que seria para sempre. Naquele dia, ele já havia morrido para mim, e há muitas formas de morrer, Antígono. Mas você guardou essa carta e o colar, contestou Antígono. São as coisas que tenho para me lembrar de uma época em que eu era muito feliz. Não me sobrou mais nada. Antígono se levantou e perambulou pelo quarto. Refletia sobre o que acabara de ouvir. Devo admitir que depois da história de que Borgos vivia escondido em uma caverna, essa foi a notícia mais surpreendente que você já me deu. Creio que não, Antígono. Como não? Leinar olhou para o colar nas mãos de Antígono. Você não deve se lembrar do colar. Você gostava desse barulhinho. Antígono, atônito, sacudiu levemente o colar. Levemente. Estranhas lembranças surgiam aos poucos. Levantou-se repentinamente e se dirigiu à janela do quarto. Tateou com as mãos a parte superior do madeiramento, exatamente como sua mãe costumava fazer, e ao encontrar uma saliência, pendurou ali o colar. A suave brisa que adentrava o quarto tornava permanente o saudoso tilintar. Antígono baixou suavemente a cabeça. Você era tão pequeno, exclamou Leinar, e não imaginava que seria capaz de se lembrar. Antígono caminhou lentamente até a cama e novamente se sentou. O estado de Leinar parecia piorar. Fico tão feliz que tenha vindo, filho. Temia morrer e não conseguir lhe contar. O mascate, lembrou-se Antígono. Você se casou com ele? Não, não chegamos a nos casar. Nunca souberam me explicar porque o meu pai estava comigo naquele dia no castelo, mas não minha mãe. Eu apenas precisava de alguém que tivesse acesso ao castelo. Queria dar a você o que você merecia, Antígono, e só encontrei essa saída. Escrevi seu nome em uma pequena tira de pano por dentro de sua roupa. Tinha o pressentimento de que alguém cuidaria de você. Mas como podia saber que eu seria deixado? Só fiquei lá porque meu pai morra... As ideias se clareavam no rápido raciocínio de Antígono. O veneno. Foi você, então? Não foi outro homem. Foi você. Você envenenou meu pai. Logo que nos conhecemos, percebi que esse aí, que você chama de pai, gostava tanto de mim quanto de mais outras 5 ou 6 mulheres. Ele teve o que mereceu. Esse que eu chamo de pai? Perguntou-se Antígono espantado. Esta foi durante toda a minha vida a única referência que tive de meus antepassados. Como pode dizer isso? Este homem era um safado, isso sim, e foi por isso que consegui me envolver rapidamente com ele. O mascate não é seu pai, Antígono, mas eu jamais pude revelar a verdade, com medo de que atentasse contra a sua vida. Se a corte viesse a saber que o príncipe Borgos teria seu primeiro filho comigo, você jamais teria visto a luz do dia. Antígono estava assombrado. Você deveria ser o príncipe herdeiro, meu filho. Príncipe Antígono da Sindávia, exclamou Leinar. Mas, você pode me chamar de mãe se quiser, disse Leinar. Antígono percebeu uma lágrima escorrer de seu rosto. Isso jamais havia acontecido. Eu matei o meu pai. É mais fácil quando o príncipe é outra pessoa, não é, filho? Você falava de Sório como se ele fosse um covarde. Mesmo com os ambiciosos objetivos que você sempre teve, não sei se teria conseguido fazer o que fez se soubesse que Borg... Meus objetivos? Você é quem me incitou a isso desde o dia em que me enviou aquele bilhete. Ficou insistindo nessa ideia por anos. Você fez o que fez porque assim queria, Antigon. Nunca o obriguei. Se você não desejasse o poder, não teria feito nada. Eu sempre imaginei que você não conseguiria. Conhece a profecia, não se lembra? Somente aquele que tiver o sinal. Pois isso muda agora, disse Antigo com surpreendente transformação de semblante, pegando uma faca e cortando sua pele à altura do ombro. Antigo desenhara em seu braço, sulcando sua própria pele com a faca, o símbolo do infinito, da mesma forma que o vira muitos anos antes no garoto de Madag e no homem que aparecera em seus sonhos. O instinto maligno de Antigon, levemente abrandado pelo insucesso de seu plano ao longo do tempo, estava de volta. Eu sou o primogênito. Eu deveria ser o rei. Por que não me contou antes? De que adiantaria isso agora? Perguntou Leina, olhando para o filho com ternura. Não importa, continuou Antigon. Farei o que tinha que ser feito há muito tempo. Você me enganou, Leina, me enganou. Você ficava sempre me atrasando, pedindo que eu aguardasse o momento certo. Este momento jamais chegaria, não é? Tanto que não chegou. Se não acreditava que eu conseguiria, por que insistia em falar sobre isso? Porque eu sabia que você queria, Antigon. Era a única forma de manter algum contato com você. No começo eu quis me vingar de Borgos. Confesso que quis. Demorei muito para perceber que não era o caminho. Mas você não parecia ter desistido dessa ideia, acusou Antigon. Sei que você não daria importância para uma velha bruxa da floresta se ela não pudesse contribuir de alguma forma com seus planos, Antigon. Eu só queria poder falar com você de vez em quando, filho. Você é a única coisa que eu tenho. Mas por pouco tempo, certamente... Você parece não estar muito bem para me acompanhar daqui para a frente, disse Antigon com profundo rancor. Não fale assim, Antigon. Eu sou sua mãe. Queria poder estar com você, só isso. Pois você conseguiu o que queria. Agora eu é que vou conseguir o que quero. Abandone essa ideia, Antigon. Você é um grande comendador do rei. É respeitado. Esqueça esse propósito de tomar o poder. Se você não o fez quando era novo, por culpa sua. Eu tive diversas oportunidades, mas após o nascimento de Kedar, Sório se impôs novamente. Nunca houve outra chance como as daquela época. Mas a maior delas é que surge agora. Kedar está com 25 anos e parece longe de estar preparado. Já não tem mais tempo e terá que revelar sua fraqueza a todos em breve. Não pude depor Sório, mas este garoto, caso ele consiga matar o pai, ficará sozinho, pois ninguém lhe dá crédito algum. Será tudo tão fácil que, ao fim da solenidade de posse, já serei eu a ocupar o trono. Antigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode passar a vida inteira pensando assim, como está pensando agora, mas acredite, a morte é igual para todos. Sei o que estou falando porque estou morrendo. Ah, a morte, filho. Quando você a vir rondar sua cama, vai saber. Ao mesmo tempo em que nada se altera para o resto do mundo, tudo é diferente para você. Verá que muitas coisas não mereciam sua atenção e o seu sacrifício, enquanto que outras, essas sim, fundamentais, você não se importou. Esqueça esta vingança, Antigon. Eu fiz a opção de vingar-me e perdi tudo o que tinha. Se tivesse esquecido e perdoado, como não poderia ter sido a minha vida? Jamais saberei. Jamais saberei. E agora não há mais volta. Esqueça sua vingança, Antigo. você que ainda tem alguma vida pela frente. Você deveria ter sido rei, mas não foi. Eu também não fui rainha. E todos, nobres e pobres, seremos cadáveres muito em breve. Viva sua vida com dignidade, para que não se arrependa ao final, ou depois dela. Antígono não mais se importava com o que ouvia a partir daquele momento. Seu desejo fora reacendido e intensificado com as notícias que recebera. Até a posse de Kéder, todas as suas atenções estariam voltadas ao grande plano de sua vida. O jovial entusiasmo de outrora tomou conta de seu corpo. Sentiu-se vivo novamente. Durma, minha mãe, durma agora. Você está muito cansada. Exausta, Leiná se recostou e adormeceu. Naquele mesmo instante, Antígono se foi. Naquela mesma noite, Leiná morreu. Antígono ouviu o plano de Sórion para o príncipe. Diga-me, Antígono, qual a sua opinião? Eu não havia pensado nisto, Sórion, mas não tenho como criticar sua ideia. Parece-me algo bom. Vai atrasar em mais um ano, porém, a sucessão. Não me importo. Se Kéder ficar aqui, vai continuar indeciso, talvez por tempo ainda maior. Façamos assim. Vamos fixar uma data para a sucessão e mandá-lo à viagem. Só quero que retorne quando a data estiver próxima. Quero que volte renovado, encorajado. Ele parece conhecer os problemas de perto para perceber que seus interesses não podem estar acima dos interesses da Sindávia. Não sei, Antígono. Penso que este momento já passou. Ei, você sempre foi meu companheiro. Não pretende desistir agora, pretende? Você não pensa que estamos muito velhos? Perguntou Aitila. Se estamos velhos, não sei dizer. O que sei é que não estamos mortos. Esta é a maior oportunidade que já tivemos. O príncipe fraco não é só fraco. Ele é uma besta, um frouxo. Quando Sórion estiver morto, Kéder será uma presa fácil. Mesmo os que hoje apoiam o rei, também não acreditam que o príncipe conseguirá governar com essas ideias. Bem, isso é verdade. Ele não parece ter aliados. Não parece porque não tem, afirmou Antígono. E essa é a nossa vantagem. Mas não agora. Ah, agora não. Sórion poderia atrapalhar. Vamos aguardar a sucessão.